Entrevistas.
O Brasil está entre os países com maior número de casos de feminicídio. Em março de 2019, justamente no mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, os jornais de todo o país deram destaque para 5 casos que ocorreram no mesmo dia. No dia 6 de março de 2019, 5 mulheres foram agredidas até a morte pelos seus companheiros. É sobre essa realidade que iremos conversar com a desembargadora Priscila Placha Sá, que assumiu recentemente a CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. Desembargadora, obrigada pela sua participação aqui com a gente no programa de rádio do TJPR.
Obrigada, Daniela, pelo convite.
Para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse a diferença entre o homicídio e o feminicídio. A Lei 13.104 de 2015, mais conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal Brasileiro, incluindo como qualificadora do crime de homicídio o feminicídio. Mas na prática, como é que isso funciona? A lei do feminicídio enquadra qualquer tipo de assassinato de mulher como um ato de feminicídio?
Bom, então a opção legislativa do nosso Código Penal de 2015, ela foi pelo que a gente denomina de feminicídio doméstico, ou seja, aquele que está orientado por uma perspectiva dominante. A gente vai falar depois um pouquinho, né, adiante, sobre a caracterização dos casos, em que há uma situação pretérita ou atual que seria enquadrável como um caso de violência doméstica. Então, é por isso que a gente percebe nas notícias, quando a nomenclatura usada é feminicídio, que é um companheiro atual ou ex-companheiro. O código usa uma outra possibilidade para caracterizar o feminicídio, que é a discriminação em relação à mulher. O que a gente percebe que jurisprudencialmente essa segunda hipótese, ela é menos frequente. Então, o código, ele diz assim, olha, eu vou dizer que se trata de feminicídio quando houver um homicídio por razões da condição do sexo feminino. Essa é uma expressão ruim, né, literalmente. Ela é muito criticada por ter sacado a expressão gênero, que era a opção originária do projeto de lei, que é o que os países que estão assim na vanguarda tanto da criminalização quanto da adoção de uma medida dessa natureza tem adotado, porque eles entendem que o feminicídio, como ficou no nosso código, ele é de caráter limitante. E aí tem toda essa discussão, não só jurídica, como dos grupos, movimentos sociais, das demais ciências, como a psicologia, o serviço social, de por que só determinados grupos de casos se enquadram. Então, a gente poderia dizer assim que o estereotipo do feminicídio no nosso código, ele prestigia as situações vinculadas à questão da violência doméstica. Inclusive, se a gente olhar majorantes, que são hipóteses em que esse caso ainda seria, além de qualificado, recebendo uma pena maior, ele não só é um estereotipo de uma relação atual, o pretérita de um companheiro, como da mulher que foi morta em casa, na frente dos ascendentes, descendentes, ou que tem uma relação gravídica, ou de filiação. Então, a gente critica, por exemplo, aquela mulher que está em situação de prostituição, né? Uma mulher que esteja em situação de tráfico de drogas, que é assassinada na rua, esse caráter é diferido. E por isso a gente tem uma espécie de vácuo entre os assassinatos de mulheres e aqueles que são enquadrados como feminicídio. De toda maneira, né, essa disposição decorre de uma CPI, e ela demonstra que em torno de 45% dos casos caracterizavam isso que a gente tem na lei. Mas nós temos então 55% de assassinato de mulheres, que são muito diferentes daquela relação padrão que a gente vê nos assassinatos de homens. Não que haja um padrão único nos assassinatos de homens, mas a gente consegue distribuir em feixes. Então, há muita coisa ainda para a gente pensar nisso.
Como eu citei no começo da nossa entrevista, a realidade aqui no Brasil é alarmante. A grande maioria dos crimes é praticada pelos companheiros, ou seja, dentro de casa. Existe um perfil de mulheres que são agredidas ou a violência não escolhe classe social?
No caso que você abre a tua fala, né, dos 5 feminicídios que aconteceram no Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar depois de um outro fenômeno que pode ladear, a gente percebe que não parece existir diferença de classe, embora o repertório de possibilidades para mulheres que têm uma classe socialmente econômica, ele se abre, não só pelo acesso à rede do sistema de justiça, mas à sua própria rede, né? Eu tendo melhores condições econômicas de sair de casa, de ir para um hotel, né? A questão do repertório e do capital intelectual, de acesso que essa informação tem, mas tem um dado muito dramático que é o recorte de raça. Então, infelizmente, a gente tem uma ascensão da taxa do chamado feminicídio negro. E aí, alguns estudos, né, os dados ainda precisam de qualificação, de um estudo. A maioria dos feminicídios das mulheres negras, né, pelo que a gente tem de dados mais abstratos, a gente precisa refinar isso, eles ocorrem na rua. Não que não tenham, né, essa questão do companheiro atual, o pretérito, mas essas coisas são bastante complexas, né? Então, eu diria que a gente tem uma super representação de violência quando as condições de classe e de raça se associam, nesse caso, né, pelo que a gente chama de acúmulo das opressões. Daí a gente pode ver que, no quadro concreto, isso pode se acirrar, infelizmente. Não só pela questão de classe, mas também pela questão de raça.
Estamos falando aqui de crimes e agressões, mas existe também um outro tipo de violência que muitas vezes não é percebida pelas vítimas: a agressão psicológica. O que, que caracteriza esse tipo de agressão, desembargadora?
Então, esse é um debate antigo, né? O TJ, inclusive, pela desembargadora Lenice, junto com outros atores da rede, fizeram, no ano retrasado, uma discussão sobre a necessidade ou não de tipificar, ou seja, escrever no Código Penal alguma coisa que caracterizasse a violência psicológica. E a conclusão inicial foi de que não, talvez pelos mesmos problemas que a gente tem no feminicídio, porque se, em tese, eu não consigo enquadrar aquilo num tipo penal que vai ser restrito, etc., talvez essa mulher não pudesse ter, né, as medidas protetivas das quais a gente vai falar um pouquinho adiante. Então, a gente entende que há tipos subsidiários que podem dar conta disso, mas fora do âmbito do direito penal, essa aí é uma prática estrutural, acho que a gente pode afirmar, né, de uma sociedade machista, talvez ela seja o indicativo inicial de que nós teremos um quadro agravado de violência doméstica, né? Porque as estratégias também são comuns. Você só tem a mim, né? Desqualifica essa mulher, você é feia, você é magra demais ou gorda demais, etc. Começa, a gente vê muito pelo repertório físico dessa mulher, e ele sufoca a rede familiar e de amigas, talvez nem conscientemente, é uma outra coisa que a gente precisa discutir sobre masculinidade, mas como uma forma de se reafirmar como uma espécie de redentor na vida dessa mulher. Então ele vai atrofiando possibilidades que ela diz assim: olha, falar com uma amiga, né? Escuta, o que que tá acontecendo, né? Tem casos de mulheres que não vão ao cabeleireiro sozinha, que não vão ao supermercado, casos de sujeitos que esperam essa mulher durante todo o dia do trabalho, enfim, então vira uma relação bastante dramática. E a partir do momento em que desborda, embora isso já fosse por si só uma hipótese de violência, aí até mesmo dependendo do grau, aí desbordando para outros tipos, para que ela venha a se tornar uma agressão física, né, que é dramático, então perceptível, periciável, até redundar naqueles dois quadros que seriam tidos como os quadros mais graves de violência, que são os casos de estupro, também infelizmente muito comuns nas relações intrafamiliares, quanto uma hipótese de feminicídio.
No Paraná, nós possuímos varas especializadas para cuidar dos processos que envolvem a violência doméstica e familiar. Qual a importância de termos setores especializados para o cuidado com a mulher?
Então, a partir da Lei Maria da Penha, foram criados os chamados Juizados de Violência Doméstica e Familiar. Vamos abreviar aqui para JVDs, como normalmente nós o chamamos. A partir dessa disposição legal, os tribunais de todo o Brasil criaram setores do sistema de justiça especializados em atender a violência contra a mulher. Não há ainda em todas as cidades, nem em todas as comarcas, mas elas se estruturam numa perspectiva do chamado, né, como se fosse atendimento especializado. O que que o Tribunal de Justiça vem fazendo, assim como outros tribunais, inclusive tentando compreender isso como uma hipótese, talvez, de atuação sistemática da violência contra a mulher, que mesmo nos lugares onde a gente não tem as JVDs, nós consigamos, podemos dizer assim, fornecer elementos para os atores do sistema de justiça, sejam os serventuários, sejam os oficiais, os próprios magistrados e magistradas, para poder também ter esse olhar, né? Porque na comarca, especialmente de primeiro grau, nas intrância inicial e intermediária, a gente tem um juiz ou uma juíza que trabalha com um repertório amplo de causas, não só as criminais, ele trabalha com recuperação judicial, ele trabalha com decretação de busca e apreensão de veículo e também isso. Então, é orientar isso dentre as prioridades legais, mas aquilo que também acontece no caso concreto. E aí há outras medidas que já tinham sido pensadas, acho que nesse sentido o CEVID tem uma importante tarefa de buscar oferecer elementos e repertório de possibilidades, de estratégias, né? Eu diria assim, manualizar e roteirizar isso para que fique à disposição de quem atua, mas também avaliar a possibilidade de remanejamento, da criação, né, da flexibilização de outros JVDs. Mas antes mesmo da Lei Maria da Penha, já havia iniciativas dessa natureza, inclusive o Tribunal de Justiça do Paraná via juizado especial, quando ainda não havia a lei de violência, e antes, lá, se a gente pensasse na primeira, né, iniciativa, o Estado de São Paulo começa com a primeira delegacia da mulher. Essa é uma demanda bem estrutural das mulheres nos movimentos da década de 70 e 80. Então, isso é um start que vem, né, agora a gente vê que ele já está se cristalizando, está se reformando, reformatando. A especialização da rede oferece um conforto e tenta minimizar o impacto do que a gente chama de vitimização secundária, que é além da vitimização primária, que sofreu pelo fato, a vitimização secundária, que é do sistema de justiça, e penso eu que o Poder Judiciário e a rede podem contribuir também para evitar a vitimização terciária, que é a vitimização social. Minha amiga diz, ah, por que você contou? Agora você saiu de casa, né? Então é um trabalho árduo, é um trabalho que precisa avaliar, mas o outro fenômeno que me parece andar ao lado, que é uma das questões que a gente tem aí para conversar, Daniele, é de que também existe, há uma crítica a essa expressão, mas eu queria usá-la mesmo que com ressalva, que é a questão do backlash. De que um sujeito que sabe que foi denunciado, né, usando denúncia aqui entre aspas, é alvo de uma medida protetiva, uma medida que o obriga, há um fenômeno que a gente chama de backlash, quer dizer assim, eu tenho uma reação, normalmente extremamente reacionária e violenta contra esse dado. Então, o juiz disse que eu não posso me aproximar, eu vou provar que eu posso. Então, esse é um fenômeno complexo, né? Seria o que talvez a gente pudesse dizer também com ressalvas, uma reafirmação péssima daquilo que é um dos itens de um tema chamado masculinidade hegemônica, que é a virilidade, quer dizer, eu que mando, não tem essa aqui, não tem oficial de justiça, não tem decisão judicial. E aí, esse fenômeno não é novo, né? Não tinha a figura talvez do judiciário, mas daquele que eu posso e eu faço tudo, que alguns setores da psicologia chamam de síndrome de Otelo. E por isso a gente vê casos tão típicos, inclusive há quem diga que por isso é comum um sujeito que tenta matar ou mata a mulher e depois se suicida ou tenta suicídio. Porque algo, se, como ele dissesse, não é a lei que vai. Eu mesmo resolvo as minhas questões, né? Tem muitos estudos, a gente até com o Dr. Daniel aqui do júri participou de um evento, de uma publicação discutindo esse caso do julgamento de Otelo, né? Tentando pensar o que, que ele tem de memória quase 500 anos depois para o feminicídio. Então, eu diria que talvez exista mais denúncia, mas também existam mais casos, não só demograficamente, mas acho que há esse indicador aí para a gente refletir.
Obrigada pela entrevista. Conversamos nesta edição com a desembargadora Priscila Placha Sá. Muito obrigada, desembargadora, por estar aqui então com a gente no programa de rádio do TJPR.
Obrigada, Daniele, sempre à disposição.
Esse programa é uma produção do Tribunal de Justiça do Paraná. Todas as nossas matérias e entrevistas estão disponíveis no site do TJPR.
Rádio TJPR.